tema hoje vai ser verdade. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez semana passada, né? Semana retrasada. Semana passada, infelizmente, cada gripe eu não estava aqui. Semana retrasada, a gente pegou uma série de e-mails, deles tirou o tema principal, né? E aí fomos conversar sobre esse tema. Hoje a gente, na verdade, está tirando o tema de hoje de um só e-mail, né? E a partir dele falar de uma coisa muito importante para aquele que busca a felicidade, que é a verdade. Boa noite, MC Cetafa. Bom, eu recebi um e-mail de uma pessoa me pedindo para ajudar uma mãe, que essa mãe está vendo na filha um determinado problema, que ela imagina, ela sabe que esse problema é causado por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Ela sabe os motivos pelos quais a filha está passando por aquele problema. E eu respondi a essa pessoa que, infelizmente, eu não posso ajudar essa mãe, porque o que ela queria é uma orientação para a mãe orientar a filha. E eu disse, isso não dá para ser feito. Por quê? Porque a gente não sabe de verdade o que que a filha está passando. Nem a própria mãe, que está em contato com ela o dia inteiro e que, vamos dizer assim, conversa e ouve, também não sabe. Ela tem ideia, acha que. Ou seja, ela tem verdades sobre o problema da filha. Eu digo, o máximo que eu posso fazer é orientar a mãe no relacionamento dela com o problema da filha. Mas ensinar, falar com a mãe sobre o problema da filha, eu não posso. Porque antes eu teria que conhecer, na verdade, o problema da filha, que com certeza não é isso que a mãe está falando. Porque ninguém consegue saber o que vai dentro da cabeça de outro. Daí que surgiu o assunto verdade. Nós trabalhamos nessa vida com verdades. Verdades que nos guiam, verdades que nos orientam, verdades que formam o nosso dia a dia, que forma a realidade que a gente vive. Mas será que realmente tudo que nós achamos que é verdade é verdadeiro? Será que tudo que nós pensamos sobre outras pessoas, que nós achamos sobre outras pessoas, é verdadeiro, é real? Isso é um ponto muito importante para o buscador da felicidade, porque eu acho que todos nós aqui já passamos por momentos de decepção, por momentos de sofrimento, justamente por termos uma ideia sobre a pessoa, sobre quem ela era, como ela age, o que ela faz, e chegou na hora e não era nada daquilo. Já confiamos em pessoas, já desconfiamos de pessoas, já quebramos a cara diversas vezes. Então, como o buscador da felicidade, ele busca sempre relacionar-se com a vida de uma forma adulta, ou seja, dentro da realidade, se guiar por estas verdades que nós temos é um passo para o sofrimento. porque normalmente a nossa verdade não é a nossa verdade sobre o outro não é a verdade do outro. Então vamos conversar um pouquinho sobre verdade, um pouquinho como se formam as verdades, para a gente poder entender o perigo de acreditar naquilo que nós acreditamos sobre o outro. Ok? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo direitinho aí? Ok. Então vamos lá. Vamos falar sobre verdade. O que é uma verdade? E aí não importa a que nível seja. Podemos estar conversando sobre o conhecimento sobre outras pessoas, o conhecimento que nós temos sobre coisas, ou até verdades científicas. O que é uma verdade? É aquilo que nós damos, é uma informação a qual nós damos o valor de verdade. Não existe uma verdade pura, líquida, cristalina. O que existe são informações. Informações que nós classificamos como verdadeiras. E a partir do momento que nós classificamos como verdadeiras, elas se tornam verdades para nós. Eu falei que, inclusive, questões científicas. Quem aqui já não ouviu falar que de uma determinada verdade científica e não acreditou? E disse, ah, não, isso é besteira. Ah, não, isso aí andou viajando na maionese. Ou seja, nem o que a própria ciência fala é uma verdade. Ela só vai ser verdade se nós aceitarmos. Se nós não aceitarmos como verdadeira, ela não será. Então esse é o primeiro ponto que o buscador da felicidade tem em mente. Todas as verdades que ele tem dentro dele não são verdades. São informações que ele deu o valor de verdade. Isso é importante para a gente ter em mente, porque, como eu disse, nós baseamos nossa vida, nós vivemos nossa vida fundamentado nessas verdades. E quando a gente trabalha com essa verdade como se fosse algo que pertencesse a tudo e a todos, ou seja, fosse uma verdade cristalina ou verdade absoluta, a gente acaba quebrando a cara. Porque muita coisa que nós já não acreditamos lá atrás, mas na frente nós vimos que era verdade. E muita coisa que nós acreditamos, mas na frente nós vimos que nós demos um valor de verdade a algo que não era verdadeiro. Então esse é o primeiro aspecto. Verdade é apenas uma informação do mundo. Uma informação do mundo que nós damos o valor de verdade. Mas como é que nós damos o valor de verdade a algumas coisas e não damos o valor de verdade a outras? Como é que isso acontece? O ser humano é um ser inteligente. Possui o raciocínio, a inteligência. Toda vez que uma informação penetra através dos órgãos do sentido, seja pela visão, seja pela audição, seja pelo tato, seja pelas sensações do corpo, esse algo percebido, ele é analisado. Ele passa por um processo de análise que nós chamamos de raciocínio. E durante este processo, esta informação, ela é comparada a outras informações que já estão na nossa memória, e a mente chega a uma conclusão: isto é verdade, ou isto é mentira, ou isto eu acredito, ou isto eu não acredito. Então a verdade, o dar o valor de verdade, na realidade, ele é o final de um processo racional, de um raciocínio. Nós raciocinamos, pensamos, comparamos a verdades anteriores, tudo isso acontece no inconsciente, viu? E aí chega-se a uma determinada sentença ou a uma determinada conclusão. E a coisa é classificada. E aí ela é colocada na memória. É colocada a informação junto com o rótulo, verdade ou mentira, que a gente concluiu do raciocínio. Mais tarde, se uma outra informação semelhante chegar, aquela que nós analisamos pelo raciocínio que ficou lá na memória, será usada para um novo raciocínio a partir desta informação que está chegando agora. Ou seja, vai começar a servir de base aquilo que nós determinamos antes, vai começar a servir de base para novo raciocínio. Esse é o processo natural, o processo da vida. A informação chega, é processada através do raciocínio e a gente chega a uma conclusão sobre aquilo. Só que, como eu disse, nós somos seres humanos. E mais hoje em dia, no mundo moderno, no mundo que não há tempo para nada, a gente hoje tem que andar muito rápido com a informação, andar muito rápido com as coisas. Então, hoje em dia, a gente passou a criar uma outra coisa que é para substituir o raciocínio, que é o hábito. Tantas vezes a gente raciocina sobre uma informação, tantas vezes essa informação vai ficando guardada como verdade, que chega a um ponto que a gente se habitua a dizer que aquilo é verdade. Já não analisa mais, já não pensa mais, já não raciocina mais. Simplesmente vai lá e pega a informação pronta. E aí se cria o hábito de trabalhar determinada informação como verdade. Só que isso é perigoso. Por exemplo, você tem uma informação sobre uma determinada pessoa e você acha que tal pessoa, essa é a sua verdade, é chata. A primeira vez você achou ela chata. Na segunda vez, você já vai analisar de novo, achou ela chata. Aí você vai pegando o hábito de achá-la chata. Daqui a pouco ela aparece na sua frente, você já sai correndo, já se afasta dela, porque já está dentro de você a verdade de que ela é chata. E você já não vai nem raciocinar o que ela vai falar agora. Não importa. Se ela não abrir a boca, já vai ser chata. Porque criou o hábito. O hábito de tratar aquela pessoa como chata. O hábito de tratar determinada coisa de uma determinada forma. O hábito de acreditar em tal coisa e não acreditar em outra. Esse é o processo raciocínio. Processo através do qual a gente vive. O processo através do qual a gente se relaciona com o mundo. No início a gente presta atenção às informações para chegar a uma conclusão, e aí a gente se habitua com aquela conclusão e aí para de raciocinar e entra na parte do hábito. Começa a se habituar a viver de determinada forma, de se relacionar com as pessoas de determinada forma, de ver na outra pessoa uma determinada pessoa. Boa noite, Lipautio, Wilkral, Sensei, Guto, Dodomen. Raul já estava, voltou, né, Raul? Então é assim que as verdades se formam e vão se consolidando dentro de nós. E quando nós nos habituamos a conviver com aquela verdade, a gente entra num processo muito difícil. Por quê? Porque ninguém é eternamente chato. Ninguém é eternamente bonzinho. Ninguém é eternamente traíra. Mas a gente já não consegue conviver com esta pessoa de uma forma diferente daquela que nós nos habituamos. Por quê? Porque paramos de raciocinar a cada momento. Exato, seu Neivo. O hábito faz o monge. O hábito dá a essa outra pessoa uma determinada característica, o seu hábito. E aí nós perdemos quantos grandes momentos na vida, quantas grandes oportunidades. Por quê? Porque nós ficamos igual a burro com antolho, só vendo uma coisa na nossa frente. Nos fechamos para o mundo, para novas experiências, porque estamos habituados a pensar de determinada forma. Se nós, ao invés de vivermos através desse hábito, se a gente readquirisse a capacidade de, a cada momento, pensar, repensar a vida, repensar a percepção que está tendo daquele momento, poderíamos viver momentos diferentes. Mas não conseguimos viver momentos diferentes. Por quê? Porque seguimos um caminho só, aquilo no qual a gente se habituou. Até aqui tudo tranquilo? Deu para compreender a importância de reconhecer o que é verdade e reconhecer principalmente como a gente lida com as verdades, como a gente lida com o mundo a partir de preconceitos. Nós dizemos que não somos preconceituosos, mas só trabalhamos com preconceitos, com conceitos formados antes. E não formamos conceitos a cada momento. E aí acabamos, a vida acaba se tornando repetitiva. E a gente cai nos mesmos erros e sofre nos mesmos lugares. Só que tem uma coisa ainda pior do que isso. Como disse o Jeová ali, o hábito faz o monge. Mas o hábito, mais do que fazer o monge, ele gera uma coisa chamada dependência, vício. O hábito é usar sempre a mesma verdade, aquela informação que já foi taxada como verdadeira. O vício é a necessidade de haver aquela verdade presente. Quando você chega ao vício de viver alguma coisa, de viver de uma determinada forma, não importa mais qual a informação que está vindo. Não importa nem se ela é contrária à verdade. Você vai exigir que a verdade esteja presente. Ou seja, você vai começar a forçar a presença e a existência daquela verdade naquele momento. Um exemplo disso é o que a psicologia chama de vitimização. A pessoa que adquiriu a verdade de que ele é vítima, se habituou a ser vítima e chega ao ponto de precisar ser vítima em todas as situações. Ela, não importa o que esteja acontecendo, ela cria uma história para que ela se transforme na vítima da coisa. Por quê? Porque ela começou sendo vítima, adquiriu o hábito de se declarar vítima, e aí ela passa a forçar, desenvolver pro raciocínios, aonde ela cria a ideia de estar sendo vítima de alguma coisa. Esse é o caminho que a gente usa, todo ser humano usa na sua vida. Começa raciocinando, depois se habitua a pensar de um jeito, e aí passa a exigir a existência da verdade na sua vida. Salve Maria Tereza, tudo bom? Jeane, tudo bem? Então é assim que as verdades se constroem. É assim que o que você acha sobre os outros, que o que você pensa sobre o... Ô Edson, tudo bom? Desculpa, que estava com o nome da Jeane, eu pensei que fosse Jeane. Mas é assim que, que a gente se relaciona com o mundo. É assim que a gente vê o mundo. Que a gente cria a realidade que está vivendo. Ou que o outro está vivendo. E foi por isso que eu disse para essa pessoa: eu não tenho como mandar recado para a filha através da mãe. Por quê? Porque o que a mãe declara sobre a filha está passando por todos esses pensamentos que ela considera como verdadeiro, ou seja, aquilo que ela se habituou, e é o que ela se viciou. E eu não sei se esse vício está transformando a verdade do que a filha está vivendo. De repente a filha está vivendo uma boa, e a mãe, por causa dos seus hábitos, por causa dos seus vícios, está vendo sofrimento na filha. Então isso é muito importante para a gente ter em mente quando a gente pensa em buscar a felicidade. Primeiro, compreender que toda a sua interpretação do mundo, ela está forjada no seu hábito de pensar de uma determinada forma. Ela está forjada a partir das suas necessidades que você criou ao longo do tempo de cobranças da vida. É assim que a gente enxerga o mundo. E se essa forma de enxergar o mundo me leva, às vezes, a viver a felicidade e, às vezes, a viver o sofrimento, e se eu quero viver a felicidade, eu tenho que começar a fugir desses padrões. Tem que começar a entender que não é o vizinho que me chateia, mas eu tenho o vício de achar que todo mundo me chateia. E os motivos pelos quais ele me chateia não são os motivos pelos quais ele me chateia. Esse motivo só me leva ao sofrimento porque eu estou habituado a outra coisa. Vou dar um exemplo. Um vizinho põe uma música alta. Isso não existe, né? Isso nunca, ninguém passa por esse problema. Não é a música alta dele que está me chateando, não. O que vai me chatear é o meu hábito de achar que música deve ser ouvida baixo. Aquela verdade que eu guardei dentro de mim é ela que vai me chatear. E não a música dele. E aí eu tenho que entender que não adianta eu chegar lá e dizer baixa a música, que ele vai dizer não são 10 horas da noite. A lei de silêncio não está em vigor, eu vou ouvir o nível que eu quero. E aí a gente começar a trabalhar nós mesmos. Por que me chateia a música alta? Qual a verdade em mim que está sendo chateada? E por que que eu não posso ouvir música alta? Qual o problema de ouvir música alta? Então, juntando as duas coisas, o e-mail dessa pessoa e respondendo, né, como eu disse, não tenho como conversar com a mãe sobre o problema da filha. Só posso conversar com a mãe sobre o problema da mãe. E o problema da mãe não é o que está acontecendo com a filha, mas é o hábito dela ver, o vício dela achar que precisa ser feito alguma coisa. Isso eu posso trabalhar junto com ela. Agora, tentar resolver o problema da filha dando um conselho para a mãe transmitir é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Cada vez que a gente fala uma coisa, quando vai passar adiante já fica diferente. Porque todos esses hábitos e vícios influenciam. Então é assim que se forma uma verdade. É assim que você vive, não importa o que seja. Como eu disse, até as verdades científicas, que não deveriam sofrer reparos. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. E aí quando o mundo muda, a gente fica sem saber o que fazer, porque a verdade é outra. É preciso voltar a raciocinar a cada momento, e não viver através daquilo que a gente está habituado a dizer que é verdadeiro, ou viver aquilo, ou viver as criações que nós fazemos porque nós precisamos de algumas coisas. Caru, só é verdade porque aceitamos e por ser útil e conveniente naquele momento. Mas pode virar um vício, é isso? Sim. Tudo que você analisar a cada momento vai para a memória, Caru. Se você, no novo momento, não fizer uma nova análise, você vai se habituar a usar aquilo. E com a força do hábito, você passa a precisar daquilo. Então, qual é a saída? A saída é a gente analisar cada momento, em cada momento, com os elementos daquele momento. Aí não tem como errar. Se o cara sempre foi um papo muito gostoso, mas naquele dia ele tá sacal, ali você diz, bom, então tá bom, eu vou embora, vou sair daqui. Agora, se você já vier com a ideia de que o papo dele é muito bom, você pode ficar ali ouvindo abobrinha, esperando chegar alguma coisa boa que nunca chega. Entendeu, Caru? Ficou claro isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, como a pessoa que me mandou o e-mail está na sala, e eu tinha dito que talvez respondesse hoje, a resposta está aí. É por isso é que eu não tenho como, infelizmente, ajudar a esta mãe a ajudar a filha. É preciso, se pudesse falar direto com a filha, talvez pudesse ajudar, se é o caso dela estar precisando de ajuda, tá? Porque também tem essa. A gente acha que tem muita gente precisando de ajuda, mas quem está precisando mais de ajuda sempre somos nós. Porque a gente cria verdade sobre as pessoas, coitada daquela pessoa, e ela está tão feliz lá. Tem um exemplo típico aí, que os Estados Unidos fez guerra contra o Afeganistão para poder, para as mulheres pararem de usar burca, e está lá elas usando a burca porque elas gostam. Eu estava vendo uma entrevista no Jô Soares, acho que foi no Jô Soares, de uma moça árabe. E ele perguntando para ela, mas você no Rio, com essa roupa toda? Ela disse, mas eu gosto. Você foi à praia? Ela disse, fui. Com essa roupa toda? Ela disse, sim, por quê? Essa é a roupa que eu uso, qual o problema? Então ela não tem problema. Nós é que nos habituamos a ver problemas aonde nós não estamos, naquilo que nós não estamos habituados a usar ou fazer. E aí a gente sai dizendo que o outro tem problema. Quem disse? Então a gente precisa estar muito atento a isso, para não sair aí pelo mundo sofrendo com o problema com o problema de quem não tem problema. Essa é uma coisa interessante que a gente precisa prestar atenção. A gente cria problema para os outros. Por quê? Porque nós somos viciados em ajudar os outros. Isso é um vício. Eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que falar com aquela pessoa, eu tenho que tirar ele. Mas ele não está sofrendo, qual o problema? Rosane, o que eu falei pro Caru foi: nós precisamos viver cada presente, cada momento, com o que existe naquele momento. Analisar cada momento indistintamente um do outro. Senão a gente acaba se viciando. Caru, viver um momento a cada momento é não julgar. Caru, deixa eu só falar uma coisa para você. Me responde uma coisa. Você está lendo a frase que você escreveu? Responde aí para mim, por favor. Você acabou de julgar, Caru. Porque o que é julgar? Julgar é analisar uma percepção e desta percepção tomar uma compreensão. Isso é um julgamento. Você viu essas letrinhas todas aí, analisou essas letrinhas e leu uma frase. Isso é um julgamento. É impossível não julgar, Caru. O raciocínio é um processo de análise. E toda análise é um julgamento. Porque julgar é analisar alguma coisa. Então não existe não julgar. O que você poderia fazer é não penalizar, não acusar, não criticar. Agora, deixar de julgar, impossível. Cada opinião que você tenha, cada verdade que você tenha sobre qualquer coisa, é um julgamento. Boa noite, J.C. Magno. Então é impossível deixar de analisar. É impossível deixar de viver sem verdade, Caru. Essa é uma coisa que a gente tem que entender. Apesar de nós termos que voltar neste processo, nos desviciarmos, nos desabituarmos, viver sem verdade ninguém vai. O que a gente precisa entender é que aquela é uma compreensão para aquele momento. É uma compreensão que você teve, algo que você chamou de verdadeiro e que só vale para aquele momento e para você. Então você tá me ouvindo agora? Esta é uma compreensão que só vale para você agora. Mas isso não quer dizer que seja uma verdade, algo que realmente vá durar para sempre. Como semana passada estava marcado para vir e eu não vim. Ficou claro, Caru? Então não é não julgar. Essa questão de não julgar é meio estranha. Porque não dá para viver sem julgar. O próprio dinamismo da vida, a sua participação na vida, ela é feita através de julgamentos. Você está sempre julgando. Inclusive se está bom, se está ruim, se não está. Agora entenda que todas as conclusões que você chegar, elas são formadas por quê? Porque você tem um determinado hábito de pensar através de verdade. Caru fala assim, o melhor seria aceitar. Aceitar o quê? A realidade? Que realidade? Para você aceitar a realidade, você primeiro julgou, analisou. E aí você vai aceitar a verdade. Então não existe julgar e aceitar como diferenças. Você julgou, agora você pode julgar ela, ir até contra ela e usar, aí já entra nos outros processos, né? Tá bom, não gostei, mas foi o que aconteceu, deixa pra lá. Tá? Então o problema aqui não é o aceitar ou não aceitar. O problema aqui é você entender que você só vive determinada coisa porque você diz que está vivendo determinada coisa. Porque você está habituada a pensar de determinada forma. Um bom processo para isso é você começar a querer ver o momento por ângulos diferentes. Não querer ver pelos outros, tá? Porque os outros, você não vai conseguir ver, você não sabe a verdade que está dentro do outro. Mas você acredita que tal coisa é certa. Tenta ver, fazer com você mesmo um processo de criar bases para aquilo estar errado. Use outras verdades que não a verdade que você usa. E aí você começa a jogar com a verdade. Isso é um processo bom que vai desorientando o seu modo de pensar habitual. Vou dar um exemplo. Se você é católico, se você é cristão, tá? Você tem o hábito de pensar a partir da moral católica, da moral cristã. Aí tudo que a moral cristã diz que é errado, você vai correndo e diz que é errado. Tenta, quando se deparar com essas coisas, perguntar por que que está errado. Mas será que para ele isso não é o certo? Será que para ele fazer tal coisa não é normal? Será que... Tenta desorientar as suas verdades, ao invés de ficar pensando a mesma coisa a vida inteira sobre uma coisa. Porque não existe o certo e o errado, né? O certo e o errado é você que determinou. Cada um tem seus motivos para dizer que se alguma coisa é certa, tem seus motivos para dizer que alguma coisa é errada. Então o caminho para você buscar a felicidade é você desorientar as suas verdades. Para desorientar o hábito, Caru, você tem que treinar o questionamento. O questionamento não pelo simples questionamento, mas o questionamento de tentar ver pelo outro lado. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que está me vindo à cabeça, tá? Sobre time de futebol. Você torce por tal time, tem gente que torce por outro. Tenta ver pelo lado dele, o time dele, ao invés de ver pelo seu lado. Só para você retirar aquele monte de verdade, nem é retirar, tá? Para você começar a questionar aquelas verdades, para não deixar elas se tornarem repetitivas e aí te levarem só para um caminho só. Infelizmente está faltando um exemplo e eu não quero e não vou usar o exemplo do e-mail, tá? Mas a questão é essa, não é questionar a mente. Na verdade, você está olhando a partir de um prisma, a partir de uma verdade. Você está olhando a partir de um determinado hábito seu de ver a coisa de tal jeito. Tenta ver pelo lado do outro. Tenta ver pelo outro lado. Se eu acho tal coisa certa, por que que eu acho certo? Por isso, por aquilo outro. Agora, por que que será que o outro acha certo o que eu acho errado? Qual é a base dele para fazer? Por que que ele acha isso? Será que tal coisa realmente ele tem razão? Entendeu? Analisar a situação a partir de outras verdades e não da sua própria. Rosane, então Firmino, quando eu penso no meu pai, vem tudo de negativo. Aí hoje eu penso no meu pai e no final eu digo, eu não sei, buscando essa desorientação. O eu não sei desorienta um pouco, mas não é ainda, vamos dizer assim, a desorientação mais profunda, viu, Rosane? Você, quando pensa no seu pai, vem tudo de negativo. Por quê? Porque você tem uma série de ideias sobre seu pai. Essa série de ideias sobre seu pai foram formadas ao longo da convivência, tá? Ao longo da convivência que você teve com ele. Você, ao conviver com ele, achou tal coisa negativa, achou tal postura negativa. Agora tenta olhar pelo lado dele. Será que ele fez de propósito? Será que ele foi negativo de propósito? Ou se quando ele fez, ele estava tentando ser positivo? E qual foi a base dele para fazer aquilo? Quando ele fez, no que ele estava pensando? Porque, sabe, é muito fácil a gente julgar o próximo sem ter vivido como o próximo. Tem criança que reclama que a mãe põe para estudar e que exige, que tem que fazer. Só que ele não vê que a mãe quis estudar e não pôde, muitas vezes, ou o pai quis estudar e não pôde. E agora está querendo que o filho estude, e aí ele acha que o pai é um carrasco. Mas na verdade o pai está agindo, porque ele sabe muito bem lá na frente o que acontece se não estudar agora. Entende? É isso que eu estou dizendo. É começar a olhar as coisas pelo prisma do outro, da outra pessoa. Ou da outra coisa. Por quê? O que que fez tal pessoa pensar de tal jeito? Porque aí a gente desorienta a nossa verdade, que disse que tudo que vem do meu pai é negativo. Agora, se nós nunca formos olhar a vida pelos olhos do próximo, pelos olhos do seu pai, no caso, Rosane, você jamais vai tentar. Compreende? Olho de gelo, como eu vou ver pelo lado do bandido? Ele está me assaltando. É, ser assaltado faz parte da vida, viu, olho de gelo? Não é só você não, muita gente é assaltado. E desde que o mundo é mundo, continuam sendo assaltados e serão assaltados. Então, Guto, um exemplo. Na China é normal beber água, rotar ou durante o dia a dia cuspir no chão. Na nossa sociedade, quando alguém faz isso, achamos errado. Porque esse certo é um valor que carregamos. Exatamente. Agora, eles têm por que fazer isso. E é exatamente essa questão do por que eles fazem, ou seja, que verdade deles levam eles a agir de tal forma, que a gente precisa ver, ao invés de sentar no nosso trono das nossas verdades e sair criticando todo mundo. Agora, se nós não questionarmos nossas próprias verdades e para isso tentar desorientá-las, para isso tentando ver o mundo pela verdade dos outros, como é que a gente vai conseguir, cara? Não vai conseguir de jeito nenhum. Rosane, eu já tentei, sempre veio o egoísmo dele. Egoísmo dele no seu modo de ver. Sabe lá se ele estava sendo egoísta? Sabe lá que verdades ele tem que levou ele a agir daquele jeito? O egoísmo dele não está nele, o egoísmo dele está em você. Está nas suas verdades que queriam que ele agisse de uma forma diferente. Já pensou nisso, Rosane? Ele só é egoísta porque você queria mais dele. Aí você acha que ele se doou um pouco a você. Mas por que ele se doou a quantidade que se doou? Tem motivo. São as verdades dele. E aí quando você não usa as verdades dele, só usa a sua, você vai ver sempre egoísmo nele. Ficou claro? Caru, verdade é uma referência que o ser precisa para caminhar e se orientar para onde vai dar o passo. deveria ser, Caru, deveria ser alguma coisa para nos orientar. O problema é que a verdade, ela é viciada. Viciada pelo quê? Viciada pela sua busca do seu próprio prazer. Tudo que para você resulta em prazer é certo. Deveria se orientar para você seguir por aquele caminho. E tudo que você que não lhe dá prazer, você acha errado. Você acha que não deveria seguir por aquele caminho. Esse que é o grande problema da verdade. Nessa análise, eu disse as coisas que a gente vai analisar na mente, entra essa questão. Tal coisa vai me dar prazer? Se vai, ela é verdadeira. Se vai, ela é certa. Se não vai, não é certo. Então a verdade, sim, deveria ser uma referência para nós. Mas o problema é que a verdade são viciadas. Foi o que eu acabei de falar para Rosane. Para Rosane, a forma de agir do pai dela é egoísta. Por quê? Porque o egoísmo é... Ela queria que ele se doasse mais. Como ele se doou menos, entre aspas, ou menos, né? Se doou dentro da capacidade de doação dele. Ela acha ele egoísta, pensou mais nele mesmo. Mas por que ele chegou a isso? Se a gente for analisar, a gente vai entender. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Meu pai namorou e noivou e casou com a minha mãe durante sete... Namorou e noivou 7 anos. Casou, ficou 1 ano e 3 meses casado. Não aguentaram, separaram. Mas por quê? Que meu pai não... E quando eu nasci, minha mãe foi achar meu pai numa boate. E ele dizia que estava estudando contabilidade. Mas por quê? Meu pai não prestava? Minha avó ficou sozinha, com 2 filhos para criar e uma máquina de costura. Para não ter problema, ela amarrava meu pai e minha tia no pé da máquina de costura. E eles não podiam sair para brincar, tinha que ficar ali. Quando cresceu, a minha avó só falava para ele: você tem que arrumar um casamento bom, você tem que arrumar um casamento bom, que era para tirar ela da máquina de costura. No dia que ele casou, que ele se viu sozinho, sem a mãe, ele foi fazer tudo que não tinha feito antes. Então não é ele que não prestava, tem que entender a história dele, o que levou ele ali, ver a vida dele pelos olhos dele. E não tentar ver a vida dele pelos meus olhos. Por meus olhos, ele seria sempre o pai que abandonou, o pai que não estava em casa, o pai que fazia besteira. Mas e os olhos dele? O que levou ele àquilo? Esse é o problema. E aí a gente sai cobrando dos outros, em cima da nossa verdade, querendo que os outros vivam aquilo que nós achamos certo viver. O nosso hábito de viver, o nosso vício de viver de determinada forma. Essa é a importância da gente entender as verdades que a gente vive. Entender que as verdades que a gente vive só servem para nós. E a gente não pode usar e cobrar que os outros usem a nossa verdade. Lídia, o nosso egoísmo é que legitima o que chamamos de egoísmo dos outros. Exatamente. Nós só chamamos os outros egoístas porque nós queríamos que eles ligassem para a gente. Ou seja, porque nós somos egoístas. Isso é uma coisa importante para quem busca a felicidade. Entender isso, cada um tem sua vida, cada um tem o seu grupo de verdades. e cada um se baseia no seu próprio grupo de verdades. Quem sou eu para cobrar aquilo? O óleo de gelo acabou de falar do bandido que está assaltando. É fácil falar, né? Vai viver a vida dele. Tinha um ditado que dizia o seguinte: todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu tomo. Para criticar, está todo mundo fácil de falar, porque a gente começa a cobrar dos outros o que a gente acha certo. Mas e para ele? Deus azul, sendo assim, suponho que ninguém tem defeito nenhum e que o defeito que vemos nos outros são nossos próprios defeitos. Deus azul, eu não diria que são os nossos próprios defeitos. Os defeitos que a gente vê nos outros são aquilo que nós queremos ver nos outros como defeito. É aquilo que é diferente de nós mesmos, Deus azul. O que você chama de defeito de alguém, na verdade, não é o defeito de alguém, mas é aquilo que para alguém é diferente do que você é, do que você acha certo, do que você quer. Se você perguntar à pessoa que você diz que tem defeito, se aquilo é um defeito, ela vai dizer que não, que aquilo é uma qualidade. E você só acusa defeito porque está contrário à sua própria verdade, à sua verdade que você cobra que o outro tenha e que não pode ter. Somos seres completamente diferentes um do outro. Não existem duas pessoas iguais, não existem duas pessoas que tenham o mesmo conjunto de verdades. Então nós não podemos julgar a vida dos outros pelas nossas verdades. Para isso a gente precisa identificar que a gente está viciado e habituado a pensar de determinado jeito. Começar a ver, peraí. Isso é verdade minha, isso é um hábito meu. Eu é que penso assim, eu é que acho que deveria ser assim. Deixar e não usar isso para julgar os outros. Cidinha, não esperar também que o outro venha me compreender. Aliás, ninguém compreende a gente, né, Cidinha? Somos os eternos incompreendidos, todos nós. Exigimos que o outro nos compreenda, que o outro atenda nossos mínimos desejos, não é assim? Não pode, ele está atento aos desejos dele. Ele está compreendendo ele, ele não pode te compreender, que compreender é chegar a um resultado, numa análise, numa compreensão, e essa análise é feita pelas verdades de cada um. Então fica difícil compreender o próximo. Porque você teria que ter a verdade deles para compreender eles. Firmino, poderia falar mais a respeito de estar inconsciente ao definir uma verdade? Como o inconsciente pode estar envolvido nisso? Carol, eu não sei te explicar como o consciente se envolve. Eu só sei que essa verdade se forma dentro da gente e a gente não vê sendo formado. Se não vê, está no inconsciente. Ok? Cidinha, é um caminho solitário. Completamente, Cidinha. Viver é um ato solitário. Você pode estar cercado de pessoas, mas você tem que viver solitariamente. Você tem que viver, conviver com você mesmo. Não importa quantas pessoas têm à sua volta. Conviver consigo mesmo com isso. Conviver com o seu mundo de ideias, verificar a ação das suas verdades, verificar a sua verdade cobrando no outro, que o outro seja diferente do que ele é. Então, sim, viver é uma vida tremendamente solitária. Por quê? Porque, até porque esse dia, colocando mais uma coisa, a gente não convive com ninguém esse dia. A gente não convive com ninguém. A cada pessoa que aparece na nossa frente, a gente cria um conceito, cria uma ideia, cria uma descrição para aquela pessoa, que 99% não é. E aí você começa a conviver não com a pessoa, mas com aquele conceito de pessoa que você criou dentro de você. E aí, quando aquela pessoa age diferente do conceito que você criou, você começa a cobrar dela. Poxa, mas você era tão boazinha até ontem? Não, nunca foi. Você que achou que era. Então, sim, viver é um caminho bem solitário, viu? Tá dando para ficar claro da importância de entender o que é verdade, de entender que verdade é apenas uma informação que a gente dá a ela o valor de verdade, e não é uma verdade, é apenas uma informação. Porque quando a gente começa a colocar um monte de verdade para dentro, ou seja, começa a taxar um monte de informações como verdadeiras, a gente vai começar a cobrar que todo mundo vivencie aquilo que eu chamo de verdadeiro. Mas cada um tem o seu conjunto de verdades. Para cada um existe uma verdade. E as pessoas se baseiam, cada uma, nas suas próprias verdades. Então não dá para a gente cobrar dos outros as verdades. É essa orientação que eu poderia dar a essa mãe. Olha, mãe, começa a pensar que você está cobrando da sua filha algo que você acha que não deveria ser feito. Ah, mas ela está sofrendo. Mãe, você acha que ela está sofrendo? Porque se você estivesse vivendo aquela situação, você estaria sofrendo. Será que ela está? Ah, mas isso não é bom para o futuro dela. Quem disse, mãe? Quantas pessoas percorreram o caminho que a sua filha está percorrendo e que estão bem? Estão em paz consigo mesmo, estão tranquilas, estão vivendo bem. Entenderam o porquê da coisa? A importância da coisa? Porque na hora que a gente começa a entender isso, ao invés de eu me preocupar em começar a querer orientar os outros, eu vou começar a buscar em mim a desorientação. Vou começar a buscar em mim o dar o direito do outro viver a verdade dele. Rosane, você colocou um exemplo, então eu vou usar o seu exemplo. Me desculpe, mas fica muito bem. Na hora que você começar a parar de querer mais do que o que seu pai pode dar, você vai começar a conviver com ele, mesmo com o pouco, entre aspas, que você acha que ele dá, sem viver negativamente. O caminho da felicidade é esse, Xereta. caminho da felicidade, um dos caminhos da felicidade, é você começar a entender que não é o próximo que está errado, ou como disse o Deus Azul, não é o próximo que tem defeito, sou eu que cobro dele determinada postura que ele não tem. E aí eu paro de cobrar dessa pessoa e dou a ele o direito de viver do jeito que ele quer. Eu não vou viver aquela coisa que ele vive, porque eu acho errado. Mas ele quer viver. Isto é direito dele. E aí quando eu dou esse direito a ele, ele vai ser feliz para um lado e eu vou ser feliz para o outro. Concordo, Xereta, só que a gente parte de uma seguinte suposição. Essa felicidade não é uma felicidade de sorriso. Essa felicidade é quando você está em paz com você e com o mundo. Nós partimos desta posição. Então, por isso, a gente vem falando a partir desta posição. Você não cobrar dos outros que os outros se mudem, porque você acha errado e defeituoso o que ele faz, lhe traz paz. Isso nós chamamos de felicidade. Agora, eu concordo com você no termo felicidade, é um termo bem amplo, cada um vai ter. Agora, nós partimos disso, estar em paz com você e com os outros, ok? Deus Azul colocou uma coisa muito interessante, ele pode ser feliz de um lado e eu do outro, mesmo estando juntos. Perfeito, Deus Azul. Na hora que você der o direito ao seu marido de assistir o futebol e você ficar do lado ou ir para o outro lado assistir a novela na outra televisão, os dois vão viver felizes. O problema é que o marido quer assistir o futebol, mas quer a mulher do lado. E não entende como ela não gosta de futebol. E a mulher quer assistir a novela e quer o marido do lado. E não entende como ele não gosta de novela. Assim cada um vai assistir as suas coisas, convivem os dois juntos e estão felizes. Exato, Xereta, respeitando os limites de cada um, mais do que respeitando o limite, respeitando a verdade de cada um. O que eu falo não é você pegar a verdade do outro, mas é você respeitar a verdade do outro. O outro gosta de chupar limão. Chupe, eu não gosto. Agora, eu não vou insistir com ele para não chupar limão. Deixa ele chupar. Como dizem, tem louco para tudo. Então é isso que a gente está procurando aqui, Xereta. É uma forma de conviver com os outros em paz. Já que também não adianta você querer ficar tentando mudar o outro para você ser feliz. Porque a gente só se desgasta e acaba não mudando ninguém. É isso que causa conflitos. Exatamente. O conflito existe quando você quer cobrar do outro aquilo que você acha certo para você. Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Deu para entender a importância do assunto, como eu disse, aproveitando a questão do e-mail e respondendo usando a questão da verdade. Verdade é apenas uma informação que a gente tem, que nós chamamos de verdadeira. Cada um dá a informação que quiser, o critério de verdadeiro. E eu tenho que dar a cada um o direito de achar a coisa verdadeira, ao invés de querer impor a estas pessoas que elas sigam aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho certo, o meu limite. Quando eu dou essa liberdade ao próximo, eu não perco nada, porque eu continuo com a minha verdade, eu continuo com a minha forma de viver, e simplesmente não perco a minha paz, porque ela está vivendo de uma forma diferente. Normalmente chega nessa hora. Aumentei um pouquinho, Rosane. Exatamente, Xereta. Isso não é, nem tudo que eu digo é verdade. Isso aqui é a minha verdade. E eu estou simplesmente passando a minha verdade. E aí cada um analisa se é bom para você ou não. Aqui a gente não tem a pretensão de ensinar. Tem a pretensão de informar, passar a informação. E aí cada um pega dessa informação aquilo que para ele for melhor, né? For mais prático. Obrigado, Deus Azul. Eu te garanto uma coisa, comigo deu certo. Sim, Xereta, na verdade nós estamos aqui toda quinta-feira, horário de 8h30, e a cada semana a gente tenta procurar um tema ou uma forma de acabar com essa guerra que a gente vive com o mundo, né, para tentar conviver em paz com o outro. Hoje o tema foi verdade. Lá no site aí que o Guto colocou aqui em cima, tem outras 4 palestras que a gente já fez, que tem diversos outros temas também. E tem alguns textos também que a gente coloca. Cristina, tudo bem, Cristina? Dodomei, Ramon, pessoal que eu ainda não tinha cumprimentado, né? Rabino Gautama, Daniel, Xcop, Ted. Bom, vocês estão pensando aí se tem alguma pergunta aí, eu vou botando a musiquinha, senão a gente... Valeu, Ana, depois eu vou mandar um e-mail para você, eu quero conversar contigo, tá? Cada um é senhor da sua cabeça e deve resumir-se apenas a ela. Exatamente, Xcope. E deixe o outro viver. Cristina, a hora que você quiser. Lídia, eu estou gravando, mas tem mais gente na sala que também está gravando. Se por acaso o meu der problema, pode ser que saia pelos dois lados. Vamos ver, né? Nas duas últimas vezes o meu programa deu problema, viu?